Nós estamos às vésperas de Purim. Gostaria de falar um pouco sobre alguns dos ensinamentos que Purim nos traz. A história de Purim, na realidade, é uma história bem complexa. A história de Purim é uma história que traz consigo muitas mensagens. Muitas e muitas mensagens. Mas nós vamos ver um pouquinho disso. São três pontos que estão ligados à mesma coisa. São três visões, três prismas diferentes. E todos eles se conectam num ponto central. E obviamente que esse ponto central é bem mais complexo de ser analisado. Não vamos chegar nisso. Mas vamos entender e ver esses vários prismas que dá para se enxergar e dá para se aprender coisas muito importantes. Afinal de contas, isso que nós temos como mitzvah festejar Purim é para nos ensinar algo. Nós não olhamos para o passado como passado. Nós olhamos para o passado como passado, presente e futuro. Diz então a Torá sobre aquele que foi o pai de Haman, o avô, o bisavô do Haman, Amaleque. Amaleque é um povo que, quando o nosso povo sai do Egito, e nosso povo sai do Egito Beyad Ramá, com cabeça erguida, vem um povo chamado Amaleque e praticamente ignora tudo o que aconteceu. Eles sabiam tudo o que aconteceu, sabiam de todos os milagres que aconteceram, e a ideologia de Amaleque é uma ideologia fria. É uma ideologia de aconteceu, acaso. Ignora. Não tem o que aprender com o passado, não tem o que aprender com o que aconteceu, não tem o que observar o que aconteceu. Deus não protege ninguém, Deus não fez nada, nós vamos atacar o povo de Israel. Eles atacam o povo de Israel e tem ali uma batalha complicada, mas graças a Deus, nosso povo consegue vencer essa batalha. E aí Deus dá uma ordem. Deus fala que vocês não podem esquecer do que Amaleque fez para vocês. Vocês devem lembrar sempre o que aconteceu. E ao mesmo tempo vocês devem apagar a lembrança de Amaleque do mundo. Ou seja, existe uma mitzvah de erradicar esse povo. Um povinho que veio e nos atacou sem motivo. Outros povos que depois atacaram estão com medo que você vai conquistar a terra deles. Estão com medo. Tem algum motivo? É diferente. É uma guerra normal. Mas uma guerra de um ataque como esse, sem motivo nenhum, diz Deus, isso não pode passar limpo. Mas por que o nosso povo foi atacado? Se nós saímos do Egito tão firmes, tão fortes, com tanta energia espiritual, desde quando alguém consegue nos atacar? E se nós olharmos lá, logo antes do trecho que conta sobre o ataque de Amaleque, isso inclusive é o trecho que se lê em Purim, esse ataque de Amaleque, logo o trecho anterior, a Torá fala que o povo de Israel estava se perguntando, o povo estava se questionando. Sobre o quê? O povo teve umas reclamações pós saída do Egito. E eles reclamam da falta de água. E depois diz a Torá que o nome do lugar ali foi chamado Massá Umrivá, uma briga. Por quê? por conta da briga dos filhos de Israel, Ve'al-Nasotam et Hashem Lemor, pelo teste que eles fizeram a Deus, dizendo, Hayesh Hashem Bekirbeinu im Ayin. Será que Deus está conosco ou não? O povo de Israel saiu do Egito com tantos milagres, quando de repente eles viram e falam, mas será que Deus de fato está nos acompanhando? E quando eles começam com esse tipo de indagação, Deus manda Amalek. Deus manda Amalek, como Urashi traz aqui a parábola e diz que é como aquela criança que está andando com o seu pai e o seu pai está levando a criança na garupa, em cima dos ombros. E a criança vai andando, está passeando com o pai. Ele fala, pai, por favor, você me dá aquilo que está lá no chão. O pai pega, dá para o filho. De novo, pai, você pode me dar aquilo ali? Sim. De repente, o pai se encontra com um colega, uma outra pessoa. Aí pergunta o filho para essa outra pessoa, por acaso você viu meu pai? Aí o pai fala, o quê? Eu estou te levando. Eu estou te dando tudo que você pede. E você ainda pergunta, onde eu estou? Você vai ver. Você vai já já saber onde eu estou. E o pai coloca o filho no chão. Vem um cachorro e morde o filho. Aí o filho grita, pai! Aí o pai fala, você sabe onde eu estou. Achei que você não sabia onde eu estava. Diz Urashi, isso é um midrash. E da mesma forma acontece com Amalek. Amalek vem atacar o nosso povo para mostrar para nós onde está Deus. Quando o nosso povo estava perguntando, será que Deus está de fato conosco ou não está de fato conosco? Diz Deus o quê? Fiz todos esses milagres, fiz tudo. Estou levando vocês e vocês ainda perguntam se eu estou com vocês. Vamos ver. Quando atacarem vocês, eu quero ver o que vocês vão fazer. Logicamente que todo mundo na mesma hora começa a rezar para Deus. Deus fala, agora vocês sabem. E isso fica marcado para a eternidade. Por que que Amalek existe? Amalek existe para nos lembrar quando nós temos dúvidas. Amalek representa a dúvida e Amalek vem atacar o nosso povo quando nós duvidamos da presença divina. Vem o Amalek, dá uma mordida, opa! Aí todo mundo lembra. Diz Deus, no final desse trecho, que Deus jura uma guerra eterna contra Amalek. A linguagem que é usada aqui como um juramento é que Deus coloca a sua mão no trono divino. Só que trono divino está escrito tron divino, entre aspas. Em hebraico está escrito kes yud kei. Kes, como se fala trono em hebraico, cadeira, kise. Está faltando uma letra, está escrito kes. Não tem o aleph no final. E o nome de Deus, o nome completo de Deus é o tetragrama. Yud-Kei, Vav-Kei. Aqui nós temos só o Yud e o Rei. Diz Deus, se traz o Midrash, que o meu trono não é completo e o meu nome não é completo enquanto o nome de Amalek não for apagado. E até então, até que o nome de Amalek seja apagado, existe uma necessidade não necessária da existência de Amalek. Infelizmente, Amalek está por aí para nos lembrar da existência de Deus. Então, quando vai acabar Amalek? Quando que nós vamos de fato conseguir acabar com Amalek? Quando nós não tivermos mais dúvidas. Quando nós estivermos firmes, convictos, e não vamos ficar perguntando onde está Deus, quando Deus está nos dando tudo que nós necessitamos. Aí nós vamos conseguir acabar de fato com Amalek. Quer dizer, para acabar com o Amalek físico, nós vamos acabar com o Amalek espiritual. Nós vamos acabar, conseguir vencer essa guerra, essa batalha dentro de nós. E aí nós vamos conseguir vencer a batalha de fato. E aí, o nome de Deus e o trono de Deus vão ser completos. O Rav Tzadok HaKohen de Lublin diz também uma parábola, ele conta uma parábola de um rei que tinha um jardim maravilhoso, muito bem cuidado. E era a menina dos olhos desse rei. Ele não deixava ninguém entrar lá. Mesmo a família, ele falava, não, aqui não. Uma vez, o seu filho conseguiu entrar. Começou a ver como que é esse jardim. Só que aí ele teve uma surpresa desagradável. O cachorro que cuidava desse jardim veio, pulou em cima dessa criança e mordeu essa criança. A criança saiu correndo de lá assustada. Mas a partir de então, toda vez que o rei queria lembrar a proibição de andar nesse parque, nesse jardim, ela só ia dizer, lembra do cachorro. A criança tremia e sabia que ele não pode chegar lá perto. Assim também, diz Rabbeinu Tzadok HaKohen, Deus quando quer nos lembrar que nós não podemos de forma alguma abandonar a Torá. Quando Deus quer nos lembrar que nós temos que estar conscientes e cientes constantemente da presença divina em tudo que nós fazemos, Deus fala para nós, Zachor et asher asa lecha Amalek. Lembre-se do que Amalek fez para você. Pronto, você já começa a tremer nas bases. Por quê? Porque isso te lembra o que aconteceu. Foi por conta desse abandono a Deus é que Amalek pulou em cima de nós. Então só o fato de falar Zachor et asher asa lecha Amalek, lembre-se o que Amalek fez. Opa! Já lembra todo aquele trauma que nós passamos. Imediatamente nós estamos conscientes que nós não podemos abandonar Deus. Nós falamos que Amalek veio nos atacar de uma forma fria. Assim é usada a linguagem na Torá, Asher Karecha. Karecha é da linguagem de frieza. E também, Karecha também vem da palavra Mikre, acaso. Amalek vem atacar o nosso povo por conta dessa medida, por conta da nossa frieza em relação a Deus, por conta de nós considerarmos acaso e perguntar, será que Deus está ou Deus não está? E Amalek também, diz a Torá, que ele não temia a Deus. De fato, quando o povo de Israel saiu do Egito, estava todo mundo temendo a Deus. Todo mundo temia, pelo menos, esses milagres, pragas, abertura do mar. Foi tudo uma coisa incrível. Quem ouviu essas notícias ficou com medo. Amalek não. Amalek passa por cima das informações. Ele não dá bola, ele não liga para o que está sendo dito. Isso é perigoso. Quando Deus nos livre, nós temos uma conduta similar. Amalek vem, aparece e faz estrago. Haman é um dos descendentes de Amalek. Haman vem atacar o nosso povo de uma forma brutal. É a primeira vez na história, desde que nós viramos um povo, recebemos a Torá e entramos na terra de Israel, que aparece alguém com um plano de aniquilar o nosso povo por completo. É Haman. Solução final. É o primeiro que aparece com um plano desses. E o que aconteceu ali para chegar a isso? Também veio, infelizmente, do nosso lado. Nós estávamos fracos. Conta o Talmud que teve dois eventos que sacudiram o nosso povo. O primeiro evento foi uma idolatria que o rei Nebuchadnezzar da Babilônia, o rei Nabucodonosor da Babilônia, fez e ordenou que todo mundo se ajoelhasse para essa idolatria. E infelizmente o nosso povo cedeu e se ajoelharam a essa idolatria. Ops! Idolatria. E quando chega a Ahasuerus ao poder, ele faz uma festa. Uma festa que ele usa os utensílios do templo sagrado. Uma festa de deboche ao nosso povo. E o povo vai participar. Participam disso. E nesse momento o Haman recebe força para atacar o nosso povo. Há uma dúvida sobre Deus. Há um desligamento do povo em relação a Deus. Aí pronto. Deu a porta para Amalek lembrar que vocês estão errados. Vem Amalek dar uma mordida. Vem o cachorro lembrar. Oh, para quem vocês vão agora rezar? Vocês sabem onde está Deus? Opa, se sabem. Fizeram jejum, rezaram, imploraram para Deus salvar a vida deles. Um decreto em um dia. Em um dia acabar com o povo inteiro. Um decreto como esse nunca houve na história. Em um dia. Não, eu não estou protegendo de forma alguma o que o Haman fez. Não estou protegendo o que Amalek fez. Não estou defendendo nenhum tipo de antissemitismo. Lógico que não. O que nós estamos querendo mostrar aqui é que tem um outro lado da moeda. O antissemitismo se torna mais forte quando, infelizmente, nós estamos enfraquecidos. Nós enfraquecidos significa nós estamos nos distanciando de Deus. Isso dá força para o antissemitismo. Isso não justifica o antissemitismo. Por isso que nós falamos no começo. Que nós temos que ver aqui alguns prismas. Nós estamos olhando isso é de um lado. Lógico que existe um outro lado que é o antissemitismo. E quem faz isso vai pagar por isso. Faraó, o Egito, era um decreto divino que nós tínhamos que passar pelo Egito. E, no entanto, o faraó foi castigado por isso. Porque existe aqui, antes de mais nada, existe o lado do que precisa ser feito, existe o lado de como isso é feito, e com quão gosto, quanto gosto isso é feito. Tem um decreto divino que isso precisa acontecer. Agora, esse antissemitismo pode vir da forma simples, segundo o decreto divino. Pode vir com crueldade excessiva. Isso Deus não pediu. Isso pode vir com... Isso Deus não permitiu. Isso pode vir com gosto. O prazer de fazer mal. Isso tudo é cobrado. Vejam só que coisa interessante acontece na Megilá. Todo mundo lembra da história da passagem na Megilá? Que havia dois guardas do rei Ahasuerus, Bigtan e Teresh, que estavam programando matar Ahasuerus. O Mordecai ouviu o papo dos dois. Eles não sabiam que Mordecai sabia a língua que eles estavam conversando, a língua estrangeira. Mordecai era do Sanédrio e conhecia 70 línguas. Era uma exigência para fazer parte do Sanédrio, porque testemunhas precisam falar diretamente com os juízes, não pode ter tradução. E o Mordecai passa a informação para Esther, Esther passa para Ahasuerus. E que diz a Megilá? Vaivukash hadavar vaimatzeh. Foi pesquisada a coisa e foi encontrada. Pesquisaram. Ahasuerus recebeu uma informação da inteligência Mordecai está dizendo que estão querendo assassinar Ahasuerus. Bom, precisa verificar. Quem disse que é verdade? Vamos verificar. Fizeram uma verificação, um inquérito, uma pesquisa, e descobriram que era verdade. Aí penduraram os dois na forca. Os dois foram para a forca, Bictan e Teresh. E agora o que, que se faz? Bom, Mordecai fez um bem para o rei, então precisa da recompensa. É, outra hora, anota aí, anota nas minhas dívidas. Põe no livro aí, outra hora a gente vê. Pouco tempo depois, aparece um sujeito que é enaltecido pelo rei, sobe de posto, Haman. E o Haman fala para o Ahasuerus, sabe, Yeshno Amechad, existe um povo, Mefuzar, um Forá Benamim, está espalhado aí no meio do seu povo. Vedatei Hem Shonot Mikolam. E o comportamento e as leis deles são diferentes de todo mundo. Vedatei Amele Reinam Osim. Eles não fazem a lei do rei, eles não cumprem a lei do rei. E para o rei não vale a pena manter eles. Se você me permitir, eu dou um jeito. O que Ahasuerus faz? Tira o seu anel e dá imediatamente para Haman e fala, faça como você quiser. Pera, temos uma acusação aqui. Alguém está vindo e está te dizendo uma acusação. Falando que esse povo faz isso, A, B, C e D. E o Midrash traz lá como o Haman começou a falar um monte de coisas do nosso povo. Eles não trabalham um dia por semana. Tem uma época do ano que eles festejam Pesach. Começou a falar um monte de coisas. E começou a falar, obviamente, um monte de mentiras também. Começou a incitar o ódio. Não tem pesquisa nenhuma. Ahasuerus não manda fazer um inquérito, Ahasuerus não manda fazer uma pesquisa, verificar se é verdade. Quem disse que eles estão de fato em desacordo? Quem disse que de fato esse povo não está seguindo as minhas leis? Quem disse? Haman falou, tem uma acusação. Vai pesquisar, vai investigar. Não tem investigação nenhuma. Na hora pode dar um decreto, pode fazer o que você quiser com eles. Olha que diferença. Olha que diferença. Olha o antissemitismo. Qualquer coisa é averiguada. Quando se fala de judeus, é aceito imediato. E a recompensa do Ahasuerus para o Mordecai ficou lá, meio que esquecida. Graças a Deus. Deus fez depois, faz parte de todo o milagre. Que Deus fez lá naquele momento que o Ahasuerus não conseguia dormir. Ele descobriu que, oi, vavô, esqueci de pagar. Esqueci de recompensar uma pessoa no passado. Talvez não estão me avisando que estão querendo agora alguma coisa me armar contra mim. Talvez Haman está armando alguma contra mim. E não estão me avisando porque eu não reconheço as pessoas que me ajudam. E aí ele resolveu dar a recompensa para o Mordecai e etc. Como está na história da Megilá. Isso diz a Sorotsky. Olha a diferença. Isso nós mencionamos agora, que o Haman fala, as leis do rei eles não fazem. Nossos mestres falam que todas as vezes na Megillah que aparece Hamelech, o rei, sem estar escrito Hamelech Ahasuerus, o rei Ahasuerus, é porque tem interpretação dupla. Está falando, obviamente, do Ahasuerus, mas nas entrelinhas está falando do rei dos reis. Esse povo não está cumprindo as leis do rei. E por isso Haman tem força para atacar eles. Eles não estão firmes, infelizmente, no caminho que Deus quer. No caminho que Deus ordenou. Sabe, na sinagoga onde eu rezo, apareceu um tempo atrás um sujeito novo. Depois ele sumiu. Procurei o telefone dele, falei com ele. Quando ele está, ele falou que estava indo rezar numa outra sinagoga, mas eu vou aparecer na tua sinagoga também de vez em quando. Ele apareceu esse Shabbat. Não apareceu já Shabbat passado, apareceu esse Shabbat de novo. Ele é nascido em Viena, Áustria. Nasceu em 1938, janeiro. E ele estava me contando a história dele, que é a história de muitas pessoas. Ele contou que os pais dele, e já os avós dele, eram totalmente assimilados. Ele falou, por sorte, fizeram Brit Milá quando eu nasci. Só. Mais nada. Eu não sabia uma palavra em hebraico. Eu não sabia como se reza. Nada, nada, nada. E quando os alemães invadiram e anexaram a Áustria, e começou a perseguição violenta aos judeus, ele disse, a minha família achava que não vai acontecer nada com eles. Afinal de contas, eles são como todo mundo. E de repente, começaram a sim perseguir. Perseguir pessoas como eles. Ele disse, meus pais não entendiam de jeito nenhum como pode ser uma coisa dessa. Nós de judeus não temos nada além de sermos judeus só. Por acaso, hein? Entre aspas. Mas não, nada. Não praticamos absolutamente nada. Não frequentamos nada. E de repente pegaram a gente. Eles não acreditaram. Eles acabaram fugindo. Fugiram para a Argentina. Ele cresceu na Argentina. Infelizmente, quando eles chegaram lá, eles foram na igreja, se converteram, batizaram os filhos. Ele falou, e sempre para mim incomodava, eu sempre buscava voltar às minhas raízes. Depois subiu de posto, foi trabalhar em outros lugares, em outros países. Acabou chegando no México. E com 39 anos ele resolveu que, chega, eu quero conhecer as minhas raízes. Ele era gerente, se não me engano, da HP no México. Largou tudo, veio para Israel e foi estudar durante 2 anos no Yeshiva. E falou, eu não sabia nada, não sabia nem os nomes das festas. Fui aprender na Yeshiva com 39 anos, que tem Pesach, que tem Shavuot, que tem Sukkot, que tem Shanah, Yom Kippur. O que é Kasher? O que é Tefilin? Como se reza? E etc. E assim ele começou. E assim ele voltou. Ele retornou. Retornou às nossas tradições. E por outro lado, ele diz para mim, eu sou totalmente grato a Deus. Eu não tenho o que reclamar. Porque era para não estar vivo. Onde eu nasci, não ia viver. Deus me salvou de lá. Meus pais conseguiram fugir comigo. E eu, graças ao bom Deus, consegui voltar às minhas origens. Consegui vir morar na Terra Santa. Tenho filhos, tenho netos. E quando eu vou buscar meus filhos, vou buscar meus netos, desculpa, na escola e vejo todas aquelas crianças saindo da escola, não tem alegria maior para mim do que isso. É a continuidade do nosso povo. Pois é, infelizmente, quando o nosso povo esquece de Deus, olha só o que aconteceu. Não dá para justificar, ninguém está querendo justificar nada. Mas nós temos que olhar para o passado e aprender com o passado. Nós festejamos Purim, é um milagre, nós festejamos Purim, nós agradecemos a Deus pelo grande milagre. E nós temos que olhar para tudo o que teve no passado e aprender com o passado para o futuro. Nós aprendemos com Purim, nós aprendemos disso que nós nos distanciamos e veio o Haman. E a mesma coisa tem que acontecer com a história que aconteceu há 70, 80 anos atrás. Não é diferente. Essa história teve um fim diferente. Que não deixa de ser ter os seus milagres. Veja só, esse senhor declara de uma forma muito aberta que ele é um milagre. E ele não é o único milagre. Quantos de nós não somos milagres? Quantos de nós não somos filhos ou netos de milagres? Nós somos sobreviventes do Holocausto. Nós somos um milagre. Por mais que, infelizmente, tenha uma história bem trágica, nós somos um milagre. E nós estamos aqui e nós temos que aprender com a falha e os erros do passado. E não dá para esquecer. E não dá para negar. Que, infelizmente, o estado do nosso povo na Europa não estava legal. Ah, mas são pessoas boas. Ninguém falou que não são pessoas boas. Deus nos livre. Todas as pessoas boas. Mas infelizmente, uma grande parte estava distante de Deus. Uma grande parte estava duvidando das coisas. E aí dá força. Dá força. Infelizmente, isso dá força. Isso dá força para o outro lado, isso dá força para os nossos inimigos, isso dá força para um Haman se levantar e fazer o que fez. E nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de esquecer. Zahore tashera salech Amalek, você tem que lembrar o que Amalek fez para você. Pode vir leis, podem vir governantes e falar que não pode falar, que eu fiz, que eu não fiz, que nosso país fez ou não fez, não interessa. Nós lembramos o que foi feito. E nós não esquecemos o que foi feito. E todos os envolvidos são lembrados que foram envolvidos. Seja a Alemanha nazista, seja a Áustria, seja a Itália, seja a Polônia. Ninguém escapa. Todos participaram. E tem mais. Participaram, nós lembramos. Nós lembramos porque isso é importante para nós, para o futuro. Isso é uma lição para nós, para o futuro. Gostaria de contar para vocês uma passagem, uma história. Mas antes, uma introdução. Talvez a introdução até mais longa, mas é história. Todo mundo lembra, todo mundo já ouviu falar, quem não estava com idade na época, todos nós já ouvimos falar. No início dos anos 60, um dos monstros do Holocausto, Adolf Eichmann, Yimach Shemo, sua lembrança seja apagada, foi encontrado pelo Mossad na Argentina, foi preso, sequestrado, e toda a história, que hoje em dia já é bem conhecida, e foi trazido para Israel para ser julgado. Ele foi preso no início na prisão de Haifa, depois ele foi transferido para a prisão de Ramle. E lá, ele foi condenado à morte e foi executado na própria prisão de Ramle. Quem conhece a história do Estado de Israel, existe pena de morte para casos muito específicos, e esse foi o único caso oficialmente que foi executado de fato alguém. Tem uma outra história de um outro monstro da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, que foi preso, mas acabaram conseguindo entrar com recurso, acabou sendo liberado, foi expulso de Israel e foi condenado à prisão em outro país, acabou morrendo até antes de cumprir a pena. Mas a história que eu queria contar é sobre um sujeito chamado Shalom Nagar. A prisão do Eichmann, a cela onde ele se encontrava, era no segundo andar dessa prisão, e era o cara mais observado ali. Tinham medo que ele se suicidasse. E ao mesmo tempo tinham medo que algum dos guardas que está cuidando dele, ou qualquer outra pessoa, queira se vingar dele. E por isso a segurança era muito reforçada. Tinham 5 seguranças, 5 policiais que iam cuidar dele. Um ficava dentro da cela com ele, o outro ficava do outro lado da porta, da grade, olhando o tempo todo para esse que está lá dentro, e outro ficava olhando para esse, e na sala do lado, e um outro ficava olhando para esse, e finalmente o chefe estava de olho. Eles ficavam então o tempo todo um cuidando do outro para que não acontecesse absolutamente nada. Os policiais foram escolhidos a dedo. De uma forma geral, foi proibido que Ashkenazim fossem cuidar dele, com medo de vingança. E um dos policiais que foi escolhido para cuidar dele era esse Shalom Nagar. Esse Shalom Nagar é um teimani, yeminita, judeu yeminita. E ele conta a sua história. E ele conta que até teve um dia que um policial de um outro andar pediu para ele se pode trocar com ele. E ele deixou. Ele não sabia ainda o que está rolando. E esse sujeito, esse policial, quando subiu, era um Ashkenazi, sobrevivente do Holocausto. Ele já começou a arregaçar as mangas e já começou a falar: antes você fez o que você quis comigo, com minha família, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. E rápido tiraram esse policial de lá. E aí veio uma ordem de cima que é proibido trocar de turno com um policial que não está autorizado para ficar nessa cela. Para ter uma ideia, toda a comida que vinha para essa cela vinha lacrada da cozinha, e antes de dar de comer, o Shalom Nagar tinha que experimentar da comida. Se em 2 minutos não aconteceu nada com ele, ele podia passar essa comida para o Eichmann. E ele disse que ele perguntou uma vez: Eu tenho que ser o provador da comida dele? Falaram: não, escuta, se acontecer alguma coisa com você, a gente põe outro no teu lugar, mas se acontecer com ele, não tem outro para pôr no lugar. E ele então conta como que foram os preparativos para a execução, quando já foi condenado. Primeiro tentaram recurso no Supremo, que não deu, e depois tentaram pedir clemência para o primeiro-ministro da época, e foi negada a clemência. Naquele mesmo dia que foi negada a clemência, à noite ele foi executado. E o Shalom Nagar conta que estavam já falando então que esses policiais que estão lá cuidando, alguém vai ter que executar o dito cujo. E ele disse que no começo eles falam: nós, imagina fazer uma coisa dessas, nós não queremos fazer parte disso. E tiraram então fotos de crianças sendo picadas, desculpa a expressão, no Holocausto. Quando eles viram essas imagens, eles ficaram tão chocados que eles falaram: nós vamos fazer o que mandarem. Ele conta que eles não tinham tanta informação, eles não sabiam todos os detalhes do que se passou na Europa. Eles sabiam mais ou menos o que aconteceu, mas não... E ele disse que se não falassem para ele, isso ouvi também de um outro policial, se não falassem que esse demônio era um demônio, eles não iam imaginar, porque era aquele típico alemão que tem aquela cultura alemã de educação, de organização. Eles nunca iam imaginar que aquele cara que está lá na frente deles era uma crueldade, uma barbaridade que foi. E finalmente, quando estavam então nos preparativos, encomendaram um forno para poder incinerar, cremar o corpo. E foi encomendado numa fábrica específica e ninguém podia saber para que é. Então o cara que tinha que fazer esse forno, que era um superintendente de fornos, que construiu um forno grande, que chegasse a 1800 graus, e ele dizia que ele tem que entregar para algum comprador em Eilat. E finalmente, num dia, quando todos os operários da fábrica foram embora, só sobrou ele lá dentro, ele recebeu um caminhão que retirou isso e levou para a prisão de Ravle. Finalmente chegou o dia da execução, esse Shalom Nagar estava passeando com a sua mulher e o seu filho. De repente passa um carro do lado e pega ele, enfia dentro do carro e leva ele embora. E aí logo entendeu, ele viu quem estava sentado no carro, era o seu chefe da prisão, e logo entendeu que ele então foi escolhido para executar. E ele falou pro chefe: a minha mulher vai ficar preocupada, fui raptada, assim, ela vai dar queixa na polícia. Então eles rápido voltaram, e ele então avisou a mulher que ele vai ter que trabalhar hoje até tarde, foi o chefe dele aqui que está levando ele para a prisão, ele vai ter que trabalhar hoje até tarde. Ele foi para a prisão e, chegando lá, já estava praticamente tudo preparado. Já estava construída a forca lá e o alçapão que tem que abrir, todos os detalhes. E ele disse que o Eichmann não se arrependeu. E até o último minuto não se arrependeu. Declarou que ele vai morrer em nome... Ele agradece a Alemanha, ele agradece a Argentina, ele vai morrer em nome do Führer. E, inclusive, isso, o Mossad conseguiu gravações ainda na Argentina, que ele se gabava para os amigos e dizia que a única coisa que eu me arrependo é que eu não terminei o serviço. Olha como chega um Haman a falar. Mas, finalmente, chegou o momento da execução, ele disse que o Shalom Nagar conta que o Eichmann não queria cobrir o rosto. E assim ele foi posto na forca. E, teoricamente, tinham duas pessoas tinham que puxar a corda para abrir o cadafalso. Mas ele disse que não viu outra pessoa. Ele estava sozinho lá, na hora de puxar. E ele puxou, ele diz, a cena foi uma cena traumática para ele. Nunca tinha visto uma coisa dessas, nunca teve uma coisa dessas em Israel. E ele disse que foi uma cena muito traumática, ver o cara despencando lá. Ficou com os olhos saltados, a língua de fora. E o barulho, etc. Ele conta os detalhes horrorosos. E finalmente, depois de um tempo, tenho que tirar ele de lá e levar o corpo dele lá fora, onde estava esse forno, que era super quente, não era nem para chegar perto, tinha que empurrar com umas rodinhas perto para empurrar ele para dentro. E ele disse que nunca tinha executado ninguém em Israel. Eles não sabiam. Ele disse que o ar todo, quando enforcam, vai para a barriga. E quando ele foi lá tirar a corda do pescoço, coisa horrorosa, ele disse que o ar todo, de repente, saiu da barriga na cara dele. E ele fez um bah na cara dele, cheio de sangue. E ele disse que ele viu o anjo da morte na frente dele quando aconteceu isso. Foi uma cena traumática. Teoricamente, ele que tinha depois também que tirar as cinzas e levar isso para o porto, mas ele não tinha mais condições. Então acompanharam ele até em casa, e outras pessoas que levaram essas cinzas foram até a guarda marinha, e a guarda levou isso para fora dos limites de Israel, alto mar, para não impurificar Israel com as cinzas dele. Essa é basicamente a história que ele conta. Ele disse que durante muitos dias ele tinha umas visões e tinha umas coisas, ele não conseguia assimilar tudo o que ele passou, e era muito forte, muito traumático. Mas ele diz que depois de um bom tempo, de repente caiu a ficha para ele. Caiu a ficha e ele começou a pensar, e até hoje ele olha para trás e ele pensa que mérito que ele teve de cumprir ipsis literis o que a Torá fala, apagar a lembrança de Amalek. Ele diz, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu cumpri a mitzvah de apagar um Amalek da terra. Apagar um monstro que fez atrocidades, crimes e outras palavras que não dá nem para descrever. Isso tudo é introdução para entender quem é o Shalom Nagar. Esse Shalom Nagar, durante muito tempo, não se sabia quem foi que executou Weichmann. Ele foi executado à noite, e logo naquela noite já foram levadas as cinzas, e na manhã seguinte já saiu a notícia, tudo acontecido. Eles estavam com muito medo, e teve até cinturão de segurança e tal, porque eles, em volta da prisão, eles tinham muito medo que algum tipo de órgão viesse impedir ou complicar ou atacar ou tirar ele de lá ou coisa parecida. E durante muitos anos, os detalhes da história não estavam revelados. Foram passando os anos, foram devagarzinho revelando. Primeiro revelaram que foi da Argentina que pegaram ele. E devagarzinho as informações foram sendo reveladas, até que os próprios chefes de toda a operação lançaram livros contando tudo. Chegou um dado momento que esse Shalom Nagar chegou à conclusão que não há motivo para ele não contar. Ele já sabe de tudo, então ele resolveu então se revelar ao público e contar para todo mundo que foi ele que executou. Aliás, ele conta que quando ele chegou em casa, todo sujo de sangue, a mulher olhou e falou, onde você foi? Você falou que estava na prisão, o que aconteceu com você? Ele falou, se preocupa. Daqui a algumas horas você já vai ficar sabendo no jornal o que aconteceu. Mas, então, quando ele finalmente contou, e a notícia começou a se alastrar, todo mundo queria saber, Shalom Nagar. Esse Shalom Nagar, hoje em dia, estuda Torá o dia inteiro. Ele depois, sabe, saiu da profissão dele, largou a profissão dele, ele começou a estudar a Torá. E quando na Alemanha também ficaram sabendo, que já sabem quem foi que executou, queriam entrevistar ele. Vieram para Israel, da televisão alemã e do jornal Der Spiegel, para fazer uma entrevista com Shalom Nagar. E pediram para ele, vir ser entrevistado. E o Shalom Nagar falou, eu tenho uma condição para ser entrevistado. Eu não vou para estúdios. Eu quero que vocês venham me entrevistar no Beit Midrash, na casa de estudos onde eu estudo Torá todos os dias. Lá eu quero ser entrevistado. Essa é a minha condição. Queriam entrevistar ele, tinham que aceitar a condição dele. Vieram lá entrevistar ele, entrevistaram ele lá. Quando terminou a entrevista, os entrevistadores perguntaram, Sr. Shalom, explica para nós uma coisa. Um estúdio tem todo um preparo, tem iluminação, é todo limpinho, o fundo branco, ou o fundo que põe seja, mas é todo mais confortável, mais bonito, mais elegante para entrevistar uma pessoa. Por que você fez questão que nós viéssemos aqui? Aqui é um lugar normal, não está limpo, e tem toda bagunça, e livros, e tudo assim, sabe? É um lugar que tem movimento. Por que você nos fez vir até aqui para entrevistar? E a resposta do Shalom Nagar foi a seguinte. Eu sei que essa entrevista que vocês estão fazendo comigo vai sair na televisão alemã. E vai ser vista em todas as cidades da Alemanha. E eu quero mandar uma mensagem para o povo alemão. Não só que nosso povo sobreviveu ao nazismo, mas também eu gostaria que ficasse bem claro que a nossa Torá sobreviveu o Holocausto. O nosso espírito sobreviveu. A nossa fé e a nossa confiança em Deus sobreviveram também. E por isso eu quero que vocês me entrevistem aqui, com esse fundo, com esse ambiente, para todo mundo ver lá que não é só o nosso povo físico que sobreviveu, mas o nosso espiritual sobreviveu. Sabem que quando os nazistas invadiram a cidade de Lublin, a cidade de Lublin tinha uma yeshiva chamada Chachmei Lublin. Yeshiva foi fundada pelo Rabino Meir Shapira de Lublin, aquele que instituiu o estudo de uma página por dia, a página diária do Talmud, chamado Daf Yomi. E ele fez uma yeshiva que era, entre aspas, uma yeshiva de luxo na Europa. Era uma yeshiva grande, uma yeshiva que tinha 25 mil livros. Eu estou falando década de 20 e 30, quando era dificílimo e caríssimo se conseguir livros. Era uma yeshiva riquíssima em livros. Os alunos podiam estudar à vontade. Em outros lugares era bem mais complicado, tinha que ficar emprestando de um para o outro e algumas pessoas em volta de um mesmo livro. Aqui eles tinham 25 mil livros na yeshiva, uma biblioteca grande, rica. Os nazistas, quando chegaram em Lublin, fizeram uma fogueira ao lado da yeshiva e ordenaram aos judeus para que entrem na yeshiva, retirem com as próprias mãos os 25 mil livros e joguem na fogueira. Você pode imaginar uma coisa dessas? E esses judeus entraram. Que opção? Pegaram os 25 mil livros e jogaram na fogueira lá fora. Não basta a crueldade nazista. E além disso, falaram para os judeus: vocês agora vão dançar em volta dessa fogueira. Acabar com as pessoas. Acabar com o espírito das pessoas. E as pessoas começaram a dançar em volta daquela fogueira. Não tem opção. Estavam dançando e, de repente, uma das pessoas teve a brilhante ideia. Existe uma música em Yiddish que se cantava sobre Yom Kippur. E é uma música que começa com as palavras Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, Lomer Zich Iberbeten, vamos fazer as pazes. Uma música de Yom Kippur. Tem gravação com Yossel Rosenblatt, que gosta de Hazanut, ele canta essa música. E essa pessoa resolveu fazer uma pequena troca de uma palavra. E ele falou: Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, Lomir Zich Iberleben, nós vamos sobreviver. E as pessoas começaram, enquanto dançavam em volta dessa fogueira, a cantar essa música, todos juntos. Lomir Zich Iberleben, nós vamos sobreviver. E é essa a mensagem que o Shalom Nagar quis transmitir ao povo alemão. Nós sobrevivemos, mas não somente nós. Nosso espírito sobreviveu. A nossa Torá sobreviveu. A história de Purim vem nos lembrar que existe um chefe, um criador, alguém que manda no universo. Toda a história de Purim são, entre aspas, acasos, que nós chamamos isso de milagres. Esta é a mão de Deus. A mão de Deus na natureza. Fatos que vão acontecendo e vão se juntando, que na realidade são todos milagres. E naquele dia, como nós falamos antes, quando chegar o momento, o trono de Deus vai estar completo e o nome de Deus vai ser completo. Sabe aquele versículo que nós falamos todos os dias no final da tefilá, no final da reza? Ve'haya bayom ha'hu yeh Hashem echad, shmo echad. Vai ser naquele dia, o nome de Deus vai ser um. Deus vai ser um. Deus vai ser reconhecido por toda a humanidade como único Deus. Bayom ha'hu, naquele dia. A palavra hu é feita das letras Hei, Vav, Alef. Diz o Minchat Yitzhak. Que letra falta? Qual letra falta no Kise Kes, no trono de Deus? Falta a letra Alef. Quais são as letras que faltam no nome de Deus? Vav e Rei. A palavra Hu tem as letras Vav e Rei e a letra Alef. Vayom Hahu, quando chegar aquele dia, as letras, a letra Alef vai completar o trono de Deus. A letra Vav e a letra Rei vão completar o nome de Deus. E o nome de Deus vai ser completo, e o trono de Deus vai ser completo, quando acabar totalmente e aniquilar completamente Amaleque. Nós estamos vendo então aqui alguns prismas, algumas visões. Amaleque e sua maldade, Amaleque e sua maldade incomparável, e Amaleque, leia-se, todos aqueles que seguem a regra e a linha é Amaleque. Ataque só para atacar. Um ataque para aniquilar o povo judeu. Não por ameaça, não por nada. Por atacar e acabar com eles. Com maldade, com crueldade. Soluções finais da história. Por outro lado, isso não vem à toa. Isso não acontece à toa. Isso acontece para nos despertar. Isso vem nos lembrar, como nós falamos, no exemplo do cachorro. O cachorro vem morder a criança para lembrar que você sabe onde está teu pai. Não fala que você não sabe onde está teu pai. Não abandone o seu pai. Não se distancie do seu pai. Em terceiro lugar, Purim vem nos mostrar e lembrar que apesar de tudo, no fim das contas, nós sobrevivemos. Lomer sich überleben. Nós vamos sobreviver. Todos os dias nós falamos Baruch She'amar. De manhã na reza. Nós falamos lá vários itens. Baruch Shemar Ve'aolam. Fonte das bênçãos é aquele que falou e o mundo foi criado. Baruch Omer Ve'ose. Fonte das bênçãos é aquele que fala e faz. E assim por diante, lá tem um monte de itens, são todos itens positivos. E tem um trecho que diz, uma das expressões é Baruch Gozerum Kayem. Fonte das bênçãos é aquele que decreta e cumpre. Decreto, quando é usado na linguagem da Torá, Gozer Gzerah significa um decreto ruim. Decreto não agradável. O que quer dizer isso? Baruch Gozerum Kayem. Que Deus dá decreto e cumpre o decreto. O que está mencionando isso lá no meio? Estamos falando de coisas só boas. O que está lá no meio? Tem um Rebbe, uma vez preso por antissemitas,
De repente ele se tocou quando ele estava rezando sobre essas palavras.
Sabe o que significa também Mekayem? O Rav Kron conta isso. Sabe o que quer dizer Mekayem? Mekayem significa dar vitalidade. Shehechianu vekiyemanu. Nós falamos uma brachá. Dar vitalidade. Dar existência. Baruch gozerum kayem significa que Deus, quando dá um decreto, ou seja, quando é decretado alguma coisa desagradável sobre a pessoa, sobre o nosso povo como um todo. Infelizmente, algum motivo tem para isso acontecer. Mas Deus dá mekayem, Deus dá para a pessoa forças para passar, sobreviver e vencer isso. Baruch Gozer, fonte das bênçãos, é você, Deus, que decreta aquilo desagradável, mas Mekayem, você dá vitalidade, você dá forças para a pessoa passar por isso. Lembre. Purim é lembrança. Lembre-se, nós lembramos dos milagres de Deus. Nós lembramos em Purim dos milagres de Deus. Sabe qual é o maior milagre de todos? Olha no espelho e você vai ver o maior milagre. Se nós olhamos no espelho e nós estamos vivos, e nós estamos aqui, quando impérios gigantescos e poderosos não existem mais. E não é um ou dois. São muitos impérios que não existem mais. Impérios que duraram muito menos tempo. Nós, graças ao bom Deus, estamos aqui há 3.300 anos. E continuaremos existindo sempre. É uma promessa de Deus. Lembre-se, olhe para o espelho e veja, este é o maior milagre. Nós estamos aqui. Quando chega Purim, nós vamos ler a Megilá, nós vamos fazer a Brachá, antes da leitura da Megilá, sobre a mitzvah da leitura da Megilá. Em seguida nós falamos, Shasani sim lavoteino, que Deus fez milagres para os nossos pais. Vayamim ahem, naquela época, Basman Hazé, nesses dias, nesse tempo. Em seguida, o que nós falamos? Shehecheyanu vekiyemanu vehigyanu lasman Hazé. Que Deus nos deu vida, que Deus nos manteve para chegarmos a este momento. Esse é o lá e é o aqui. Naquele tempo, Deus fez milagres. Nesses dias. E hoje, Deus nos dá vida e Deus nos dá forças para chegarmos a esse dia. Este é o maior milagre de todos. E tudo isso é em mérito de nós estarmos conectados e ligados a Deus. Zachor, lembre. Lembre-se do que os antissemitas fizeram e fazem contra nós. Não esqueça. Não deixe ninguém apagar essa lembrança. Zechor al tishkar, diz a Torá. Você vai lembrar e não vai esquecer. Não deixe ser esquecido. Não deixe negar o passado. Não deixe dizer que não aconteceu a história de Ahasuerosh e Haman, como o Irã afirma hoje em dia. Não deixe esquecer e apagar o que aconteceu na Inquisição. Não deixe esquecer o que aconteceu nos pogromos. Não deixe esquecer o que aconteceu no Holocausto. Não deixe presidentes e o que você quiser, polonês, apagar o que aconteceu no passado. Essas lembranças nós temos e vamos manter sempre. Mas isso tudo é uma lição também para nós. É uma lição que vem nos lembrar que nós não podemos nos distanciar de Deus. Nós não podemos duvidar de Deus. Nós temos que estar ligados e conectados a Deus. E ao mesmo tempo uma lembrança para nós. Que da mesma forma que Deus nos salvou no passado, Deus nos salva no presente e Deus vai nos salvar no futuro. Lomer zich überleben, nós vamos sempre sobreviver.